Muito bem, estamos de volta e o meu convidado é um especialista nesse tema. Estou falando do Gustavo Mundin, consultor em nutrição animal do Laboratório Ilana. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado por estar aqui com a gente. Gustavo, parece que caiu a conexão. Enfim, parece que a gente perdeu a conexão com o Gustavo. Bom, de qualquer forma, enquanto o Gustavo tenta se reconectar lá, a gente, obviamente, quer entender a importância de uma produção de silagem. Mais do que isso, quais são as dicas para se produzir uma silagem de boa qualidade? Silagem de boa qualidade requer aí um teor bom aí de proteína, alta digestibilidade e custo adequado. Gustavo já está com a gente? Seja bem-vindo, Gustavo, agora sim.
A gente vai falar sobre produção de
Tá me ouvindo,
silagem,
Gustavo?
importância dos cuidados ao se produzir boa qualidade, silagem de boa
Oi,
qualidade.
Gustavo. A gente está com um delay lá na comunicação com o Gustavo.
E aí, pessoal? Tô ouvindo sim. Eu não tô te ouvindo pelo Zoom aqui.
Oi, bom, vamos fazer o seguinte.
Tudo bem? Vocês estão me ouvindo?
Gustavo, você está ouvindo a gente pela conexão. Eu vou pedir para você desligar essa conexão do site e abrir a conexão do Zoom, do áudio do Zoom, que daí fica mais fácil da gente te entender, porque senão gera um delay aí na nossa conversa. Bom, enquanto o Gustavo está ouvindo a gente, deixa então eu reforçar aqui que o tema é produção eficiente de silagem, produzir uma silagem com eficiência. Tá bom. O Gustavo está com a gente aqui, a gente vai tentar acessar esses detalhes técnicos. Enquanto isso, deixa eu passar uma notícia, né, uma informação divulgada agora há pouco pelo CPE, agora pela manhã, contando um pouquinho de como anda o mercado do boi gordo. Liquidez um pouco melhor, segundo o CPE, o um número maior de compradores esteve ativo aí no spot nessa terça-feira. Em geral, os negócios envolveram lotes pequenos. Os pecuaristas estão limitando aí as vendas ao volume necessário para as despesas no curto prazo e, portanto, está tendo aí uma queda de braços entre pecuaristas e frigoríficos nesse momento para tentar aí minimizar os preços. Tem sido aí captados negócios com reserva de escala, ou seja, há previsão do dia de abate, mas sem um preço fixado, sem um preço combinado aí para os animais. Esse tipo de negócio, segundo o CPE, tem aparecido bastante na análise feita por eles. Muito bem, parece que agora a conexão está correta aí com o Gustavo. Está me ouvindo, Gustavo?
Estou ouvindo, sim. Agora está tudo
Ah,
certo aqui.
muito
Bom
bem.
dia.
Bom dia para você.
Boa
Obrigado
tarde,
aí.
já, né?
Obrigado aí pela participação. E vamos falar de produção de silagem, Gustavo, porque é importante que o pecuarista entenda como produzir uma silagem e, mais do que isso, o que que é uma silagem de qualidade, né?
Isso é verdade. Precisa ficar claro que o desembolso nesse insumo aí é alto, né? Ele impacta bastante no custo de produção do produtor, seja ele de corte, seja ele de leite.
E quando, Gustavo, quando a gente entende que uma silagem é de qualidade, que características ela precisa ter ou onde começa o cuidado com a produção da silagem, o preparo da silagem?
Precisa também ficar claro que a estratégia de produzir um volumoso de qualidade, né, e em quantidade suficiente também, começa lá quando ainda não temos nem semente no chão ainda. Por exemplo, a silagem de milho, ou a gente implantar algum capim, que depois isso vai ser, que esse material vai ser ensilado. Então, a gente começa desde o escolher o híbrido, preparar o solo, garantir uma fertilidade, entender que se a tecnologia que nós buscamos ali para produzir, se nós vamos conseguir fazer ela se viabilizar, né? Que é buscar alguma coisa aí no mercado de excelente produção, mas não dá condição para que esse milho se desenvolva depois, por exemplo. Então, é bastante complexa a produção, mas a gente precisa ficar atento em todos esses pontos.
E o que que uma silagem de qualidade tem que ter? Você falou do cuidado lá no começo,
Isso.
ainda na implantação, né? Mas quando essa planta já está desenvolvida, ponto de corte é importante,
Sim.
proteína é importante, enfim. O que caracteriza uma silagem de qualidade hoje?
É, no, nós precisamos entender que nós temos várias silagens disponíveis aí, né? O capim é uma delas, a silagem de milho é uma delas, a silagem de sorgo, o milheto chegando aí como uma boa alternativa. E aí cada uma delas vai entregar coisas diferentes. Mas se a gente pensar em silagem em si, que é um processo de armazenagem, a gente precisa ter uma silagem que teve uma boa produção dentro daquilo que é previsto, né? Tem garantir uma boa fermentação desse material para quando eu for usar lá, eu preserve a maior parte da minha matéria seca, dos meus nutrientes, e aí agora eu entro dentro de cada uma. Se eu pegar, por exemplo, a silagem de milho, que é a principal, uma boa silagem de milho, além de toda a produção de produtividade que a gente teve lá no campo, é uma silagem que tem, ó, um bom teor de amido, né? É uma silagem que tenha, dentro de uma matéria seca adequada para fermentação, é uma silagem que tenha. Teor de FDN, e esse FDN, quando a gente fala de fibra aí, tem uma boa digestibilidade. Então, para mim, uma boa silagem é aquela que tenha produtividade dentro do esquema de produção do produtor. E pensando em silagem de milho, se eu for trazer algum parâmetro, seria olhar amido e olhar FDN para silagem de milho, né? Às vezes a gente vai pensar em proteína, talvez em outras silagens, mas na principal, que é a silagem de milho, a contribuição dessa proteína ali, ela vai ser pouca, né? Então, às vezes é comum a gente ficar comparando silagens por proteína, por exemplo. E isso pode nos levar a uma interpretação muito rasa do material.
Muito bem, daí você citou as possibilidades, né, ou a escolha da silagem de acordo com a propriedade, de acordo com as características da produção.
Sim.
Quanto cada uma delas se enquadra melhor? A de milho, a de capim, a de sorgo, para quem, para que tipo de animal, enfim. Como que o produtor entende e relaciona, obviamente, a produção da silagem com a produção dele?
Olha, isso é importante, né? Você ter isso desenhado, porque eu traria que o desempenho esperado do animal talvez seria o ponto de partida, seria dali que a gente iria. Bom, posso ir na silagem de capim, posso ir na silagem de milho, preciso da silagem de sorgo. Então, o desempenho esperado é importante para a gente começar a escolher. Uma vaca de leite, ela tem uma exigência maior do que uma novilha e do que um boi de corte. Então, eu iria para a silagem de milho pensando nesse desempenho. Mas outros aspectos precisam ser considerados, por exemplo, a produtividade que eu consigo, né, ali de produção de massa, linkado à área que eu tenho disponível. Então, numa área limitada, eu posso buscar alternativas de maior produção, né? Talvez menor contribuição nutricional, mas maior produção, que é o caso de um capim, de uma silagem de capim. Esse produtor tem uma área restrita, né? A produtividade, então, a produção dele é limitada por área, e aí ele começa a procurar alguma coisa de maior produtividade. E o capim, por exemplo, seria uma alternativa. E um ponto fundamental, completando isso aí, seriam os riscos agronômicos, né? Muito produtor precisa da safrinha para produzir silagem também, porque por área, por limitação aí de volume, ele não consegue produzir na safra, e aí a gente começa a aumentar muito o risco agronômico do produtor na produção de silagem. Então, ele optar por um milheto, optar por um sorgo, começam a ser situações que precisam sim ser analisadas.
Tem a ver também com o custo, imagino, de produção desse material, né? O impacto que isso pode ter no custo final dele, do produtor, né?
Sim, que é considerável, mas a gente precisa entender que independente de qual seja a escolha do produtor, a gente precisa fazer o melhor possível para diluir esse custo, né? Porque ele vai acontecer. Ele vai acontecer, e então talvez produzir de forma negligenciada ou não atentar a todos os detalhes e, consequentemente, gerar um desperdício grande, isso aí vai contribuir demais no custo dele, né?
Muito bem. E são várias etapas, né? Como você já
Várias
bem
etapas.
trouxe para a gente, tudo começa lá com o plantio da área, a escolha do material que vai ser colocado naquela área. Quais outras etapas você chamaria atenção e quais outras etapas exigem cuidado aí?
Por diversos momentos, até que essa silagem chegue ali na boca da vaca, né, nós temos etapas importantes. Depois que a gente conduziu a lavoura e chegou ali no ponto de colheita, com todos os tratos culturais e a produção veio, né, chega um momento importante que é a colheita, né? E ali ela vai, esse processo ele tem reflexo nos demais para frente. Então ele é importante demais. Porque é ali que eu vou definir meu ponto de colheita, né, e não coloco a perder tudo que eu planejei. A silagem muito seca, eu vou ter problema em fermentação. Uma silagem muito úmida ali, né, com muita água ali ainda no material, eu não tenho total produção que ela poderia me entregar, então acabo deixando alguma coisa para trás e vou ter outros problemas de fermentação lá para frente também. Então, a colheita é um ponto fundamental. E primeiro definindo quando que eu vou colher ela, né? E ali também é onde eu vou processar esse material, onde eu vou processar os grãos, eu vou processar a partícula, o tamanho de fibra. Então, é um ponto crucial para frente. Após a colheita, esse material transportado ali para o buraco, né, de silo, eu vou tomar muito cuidado com compactação. E aqui é ponto-chave também. É comum a gente não medir, não gerenciar a colheita. E isso não se casar com a compactação depois, o produtor acaba tendo uma compactação deficiente, e aqui nós vamos ter muita perda de material por uma compactação ineficiente, talvez por uma falta de planejamento mesmo. O produtor, a partir de agora, opta por colher essa forragem numa automotriz, por exemplo, que é uma velocidade de colheita maior, e ele não se preparou para compactar isso, né? Usando os mesmos modelos que ele estava fazendo antes. E aí, aqui na compactação, nós vamos ter muito problema. Isso é uma falta de planejamento, ou talvez uma economia que o produtor quer ter ali de não colocar mais uma máquina compactando e achar que é suficiente e a gente perder muito, ter prejuízo, ter perdas consideráveis nesse processo de compactação. A gente evolui ainda aí no processo de ensilagem, a vedação, né, sequente à compactação ali é um ponto fundamental e nós temos muita tecnologia hoje para ajudar nesse processo de vedação. Né? Além das lonas comumente assim já utilizada há muito tempo, hoje a gente tem a barreira de oxigênio, por exemplo, que acho que está mais que provada que funciona, que é necessário, né? Talvez ela pode não encaixar em todas as propriedades, porque ela não vai corrigir outros erros, mas é sim uma tecnologia que agrega demais, né? Então eu terminei de fechar a minha silagem, agora eu vou ter os cuidados para a gente não ter acidentes nenhum ali de animal entrando, de rasgar a lona, de não ter controle, fazer uma gestão dessa silagem, para aí a gente chegar lá no dia de usar isso nos finalmente da silagem, né? Que agora é pegar aquele todo o processo que nós fizemos e colocar dentro da boca do animal para pegar desempenho.
Feito todo esse processo que você trouxe aí para a gente até a vedação, quanto tempo a silagem está pronta aí para ser fornecida?
A gente pede, depende das condições do produtor, mas o processo de estabilização e que a gente recomenda uso, pelo menos 60 dias. Agora, assim, a gente precisa entender como é que funciona a dinâmica na fazenda, né? Às vezes o produtor precisa adiantar, às vezes o produtor precisa abrir. Não é incomum a gente achar fazendas que não fecham o silo, mas se a gente pensar, eu quero um parâmetro, eu esperaria de 60 a 90 dias para começar a utilizar essa forragem.
E dá para produzir silagem o ano inteiro, Gustavo?
Bom, algumas alternativas, sim, por exemplo, a silagem de capim, né, que a gente tem a implantação ali e eles vão dar alguns cortes. Apesar que na época de inverno, o crescimento aí de toda a planta ele é menor, então nós vamos ter produções menores, né? Mas essa específica silagem de capim, que são perenes, que a planta fica instalada ali e não são ciclos, né, anuais, a gente consegue fazer nos períodos de corte. As silagens de milho, por exemplo, de sorgo, a gente consegue em 2 vezes no ano fazendo uma safra e uma safrinha.
Boa. E me diz uma coisa, a partir do momento que a silagem está ali pronta, você fez todos os processos, é possível medir a qualidade antes de fornecer aos animais? E isso é importante na rotina da fazenda?
Isso é fundamental, né? Existe uma variação muito grande da silagem, até mesmo dentro da mesma roça. São algumas as terras, as glebas são diferentes, a planta cresce de forma diferente, os compostos da planta são diferentes por produção ali. Às vezes, um lugar de matéria seca maior, outro de uma terra mais seca ou de maior altitude de vento, de matéria seca mais baixa. Isso vai impactar na quantidade de grãos que estão ali, na relação. Grãos e planta desse material. Então, dentro de uma mesma área, nós vamos ter variação. E isso é fundamental medir, né? Matéria seca, amido, o FDN como que tem comportado, porque só assim você vai saber o que realmente está dando para a vaca, né? Não é possível a gente chegar ali na mão, por mais experiência que a gente tenha, e definir os compostos só no olhar, né? E aqui mora a grande oportunidade do produtor fazer a análise da silagem para fornecer a melhor nutrição possível. E fornecer a melhor nutrição possível não é aumentar milho, não é aumentar a farelo de soja nessa dieta, não é dar mais ração para essa dieta. De repente, é diminuir, né? É otimizar o uso, é melhorar, porque nós vamos voltar lá na relação de eficiência e custo, né? Não é que é se gastar mais. Muitas vezes a análise vai permitir para a gente melhorar a nutrição e otimizar a nutrição, reduzir algum insumo que a gente colocaria por fora, porque agora eu estou entendendo que a minha silagem está com esse perfil.
Show de bola. Gustavo, obrigado, viu, pela participação e pelos esclarecimentos aqui para a gente no Pecuário e Mercado. Volte sempre, vamos conversar mais, porque é enfim, uma ação importante aí para o dia a dia da fazenda e que muitas vezes, como você disse, às vezes pela pressa, às vezes pela falta de conhecimento, o pecuarista está fornecendo um produto que não resolve para ele e que pode até trazer prejuízo se mal
Sim.
feito, né, no final das
Claro, claro.
contas.
Isso é grande. Isso. Eu que agradeço, obrigado. Ficamos à disposição aqui. E foi uma honra aí. Sempre que precisarem, estamos à disposição.
Obrigado, Gustavo. Grande abraço. Até a próxima.